Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 64. Quando a brisa mais fresca desfolha antes de tempo, a flor ainda viçosa, arraste onde antes se embalançava docemente a fragrante mimosa criatura, fica descoroada de sua beleza. Uma corola esborcinada, despida de suas brilhantes galas, e estanque de aromas, é quanto resta da flor. Seu cadáver, talvez ainda com a seiva da árvore vingue desse pólen um fruto fanado e mesquinho, porém não mais estilará aí um perfume, nem espontará uma pérola. Morreu. Como essa flor era agora o amor de Cristóvão? A bonina do seu coração? Mal sopro a desfolhara, deixando o cálice nu e triste. Sem dúvida ainda queria ele a Elvira, como a esposa sua que não tardaria de ser, porém os sonhos azuis, os devaneios suaves, as esperanças douradas, pétalas e perfumes das rosas de sua alma, essas se tinham esvanecido. Passara rápida e melancólica a primavera dessa flor de ressentimento. Já estava no seu outono, na queda das folhas, quando assomam no horizonte as primeiras brumas. Certo que a história do amor é sempre essa, folha, fruto doce ou amargo. Esperança, gozo, saudade ou remorso. Mas quando o coração passa gradualmente pelas suas diversas fases, ao chegar à estação calma e serena, já está saciado de delícias. Não lhe faltam então as gratas reminiscências para semear sobre a monotonia do presente. Vêm os arrebóis que douram as sombras da tarde. Vem o recordo. Essa evocação do passado embelecida pela imaginação. Crisvan saltara bruscamente da folha ao fruto. Seu coração quase não tivera flor. O tempo das cores e dos aromas fora uma hora só e essa angustiada. Amante apenas aí não desposado, parecia-lhe que Elvira era sua esposa desde muitos anos. Não lhe inspirando já seu próprio amor às ilusões douradas que na sua idade são uma expansão essencial à imaginação, as buscava no amor de Estácio e de Inesita.
Esprefé,
sobre cujos destinos fora pelo amigo incumbido de velar. Era como um poema para ele, toda a poesia, que outrora esparzia em seus devaneios, concentrara naquele assunto. Afora as emoções do amigo sentira, acompanhando os acidentes daquele afeto, o desvanecimento do autor inventando a fábula de gracioso conto. Desde que Estácio partira, seu tempo era assim dividido. Por manhã fechava-se na sala de armas e aí esgrimia muitas horas com escuderitos no manejo da espada. A razão desse novo hábito introduzido em sua vida e seguido com a maior pontualidade, ele próprio que talvez não a soubesse. Essa razão era um misto de várias causas. Por ocasião da luta que sustentara no terreiro de Dona Luísa, refletira o mancebo que se mais forte e ágil fosse no jogo das armas, não correria tão grande risco. A prudência e seu amor próprio lhe aconselhavam, pois, aquele exercício, que ao mesmo tempo foresse algumas horas de distração à sua alma desconsolada. Afinal, resolvido a defender o amor de Estácio a todo transe, ele acreditava que morrer pelo amigo não seria bastante, era preciso vencer por ele e conquistar-lhe a aventura. A espada, pois, que sim, era na área de guarda de sua honra e vida. A esperança da felicidade do amigo, era necessário que ele a manejasse de modo a ter nela plena e absoluta confiança. A prática foi sempre a grande mestra da arte. Cristóvão, que era já uma das primeiras espadas da Bahia, tornou-se sem contenção a primeira, depois daquele contínuo exercício. O próprio Estácio, que pudera ser seu mestre, talvez não fosse já senão seu superior. Ao deixar a sala de armas, saia Cristóvão. O resto da manhã era dedicado ainda a Inesita Estácio. Ou apresentava-se em casa de Dom Francisco, para ver a donzela e reanimar-lhe a esperança, ou indagava dos amigos e conhecidos as novas do dia, receando que lhe anunciassem a próxima realização do casamento do comendador. A tarde e a noite pertenciam a Elvira. A tarde, a Elvira de agora, a mísera convalescente, que lentamente tornara à existência da grave enfermidade, a passava essas horas junto à donzela, ele versado, ela pensativa, mudos ambos, quando não arrastavam um frouxo diálogo sobre coisas indiferentes. À noite, a Elvira de outrora, ao anjo dos puros e castos amores, que se escondera nos seios de sua alma, eram as horas da cisma e da meditação, que ele passava em seu aposento, à luz das estrelas, desde que voltava de casa de Dona Luísa até vencê-lo o som da fadiga. Partira Garcia da Ávila da Quinta do Comendador, chegou à cidade, tendo em caminho encontrado o Figueira. Encaminhou-se para a casa de Mestre Cabral, licenciado em Física, o mais reputado dos discípulos de Esculápio, que havia então na cidade do Salvador. e do qual já se fez menção nesta história. Senhor licenciado, venho consultar-vos um caso. Rezo sempre minha obediência, do seu cavalheiro. Preciso que me informeis qual golpe ou ferida pode acamar um homem por 2 meses. O físico lhe arregalou os olhinhos. Diz-vos isto mais. Meu ofício é pensar e não dar golpes, cavalheiro. Também os dando é preciso para sarar o corpo. Esse é o caso. É verdade que tais golpes pagam-se melhor que as necessitas, e por vossa segurança guardai esta bolsa. O licenciado recolheu a bolsa e objetou depois. A questão não é de paga, sur cavalheiro, mas de consciência. Os golpes que eu dou são de bisturi, e vós me falais, se me não engano, em golpes de espada. Sem dúvida, são os de meu ofício. Bem vedes que vos não posso ajudar a fazer mal ao próximo. E se vos eu disser que é bem? Se o senhor cavalheiro me promete não fazer mau uso do meu conselho. Oh, aplacai vossos escrúpulos, mestre Cabral. O caso é de consciência. Tenho em minha mão os dias todos que restam a um certo indivíduo, mas como não careço de tanto, e só de 60, recorro à vossa perícia, pois sem ela corro o risco de exceder a conta. Entendeis o negócio? A falar verdade, ainda não. Se o cavalheiro quisesse aclarar melhor o caso, não. Deixai-me ver a bolsa que vos dei. O físico fez uma careta, e como se vomitara sangue do pulmão, escarrou a bolsa do peito do gibão. Aí estão não sei quantas moedas, 20 pelo menos. Posso guardá-las todas comigo, pois não as ganhastes, recusando-me o conselho pedido, mas suponde e desejo apenas tirar 2, e vos peço que me ajudeis a separá-las. Endeis agora. Perfeitamente. Então são 2 meses. Num ano. Para terminar com certeza preciso conhecer a pessoa. Um homem de 30 anos, robusto, antes bilioso que sanguíneo, como dizeis em vossa algaravia. E o ferro que há de servir à operação? Aqui o tendes. Cristovão desembainhou a espada e pôs-la tremer mesa aos olhos de mestre Cabral. E se resmungou. Afinal concluiu. 2 polegadas de profundeza na clavícula, rasgando para cima, são 2 meses de cama, sendo o golpe convenientemente pensado por pessoa do ofício. Sereis vós quem terá esse encargo. Mas, cavalheiro, aqui tendes as 2 moedas que saíram da bolsa. Quanto à cura, além do que receberdes do enfermo quiérico e generoso, a pagar-vos-ei em dobro. Domingo próximo pela madrugada estai pronto, de mula selada à porta, que mandarei por vós. Cristovão saindo acrescentou. Escuso recomendar-vos segredo, pois é dever do ofício. Afiai a lanceta, mas embotai a língua. Não haja dado. Dali foi o mancebo Vera e Vira, com quem passou as horas merencórias da tarde. No dia seguinte, logo pela manhã, encerrou-se ele na sala d'armas com Afonso. O escudeiro envergava um desses corpos de algodão, muito usados naquele tempo no Brasil, de preferência as corraças de metal fabricadas no reino, porque estas, além de mais pesadas e incômodas, tinham o inconveniente de repelir com força os arremessos das setas e dardos, que resvalando nas faces polidas, inferir os próximos combatentes, enquanto que as outras embotavam o golpe. Sobre o ombro direito estava cosida uma chapa de pita ou cortiça, que devia servir de alvo à ponta da espada. O combate começou, o escudeiro defendia-se com toda a vigilância e destreza, não obstante foi tocado primeira, segunda, terceira vez. Cada volteio que fazia a lâmina do cavalheiro embebia-se no alvo, mas a dificuldade não era essa, e se medir com certeza a profundidade do golpe. Chegou afinal o domingo emprazado para a caçada. Crisfão, trajando luzidas roupas, apropriadas à festa, montou seu fogoso e brilhante cavalo Tordilho e partiu para São Gonçalo acompanhado de 2 pajens trajados com as cores de sua casa. Na altura do Carmo encontrou ele o licenciado Cabral, que chotava na clássica mula, em companhia do escudeiro Afonso que o fora buscar. A manhã estava linda. A alvorada apenas vinha rompendo. Ao longo do caminho que serpejava por entre o viçoso arvoredo, os saís e os coleiros voando dos ninhos, preludiavam o raiar da alvorada, e as flores silvestres da manga e do já abriam a caçoula de seus perfumes. O mancebo atravessava por essa galeria verdejante, como pela nave cheia de harmonia e incenso de um templo cristão, a serenidade voltara à sua alma, ele sentia-se quase alegre. E uma vez a ilusão possuiu-lhe o desenho da celebração do casamento de Inesita com Estácio. Cristovão revivia nos anos amores daquele par gentil santos entusiasmos que lhe não inspiravam mais seus próprios afetos. Na quinta do comendador já vão reunidos muitos convivas. Outros iam chegando quando Ávila com sua comitiva entrou à larga porta do pátio. O mancebo foi recebido com efusão de cordialidade por quantos ali estavam, que todos o prezavam pelos seus dotes de cavalheiro, e muitos se honravam da sua amizade. Uns o felicitavam pela sua ressurreição. Outros gracejavam cortesmente sobre as melancolias dos namorados e o gosto repentino que tomam pela soledade. Todos se alegravam com sua companhia. Passado o primeiro instante de confusão azida, trasíprocas saudações dos que chegavam, e pela aglomeração das comitivas, foi logo notada a presença goreira do licenciado, cujas vestes negras e rosto de pergaminho destacavam como um borramo no meio dos trajes garridos e vistosos, e dos semblantes alegres e prazenteiros. Os convivas se entreolhavam, buscando na fisionomia de cada um a explicação daquela singularidade. Garcia se apercebeu. Senhores, requer uma plena parte do bom agasalho, que me fazeis, para o senhor licenciado, e conto que a não recusareis, apesar da benância que vos causam os seus récipes e emplastros. Teremos este cuidado, independente de vosso pedido, para que não nos carregue a mão quando lhe cairmos debaixo dela. Murmurou ao ouvido. Que ideia foi a vossa de trazer este matação a uma caçada? Cristovão sorrida. Trouxe o senhor licenciado comigo para decidir uma aposta que fizemos sobre a caçada. Ah, apostei 100 moedas com o comendador, que hei de varar o veado, metendo-lhe estoque na gorja sem lhe ferir veia ou nervo. E eu parei 100 moedas em contrário, exclamou uma voz sonora. O comendador assomara no patamar, a galhardo de sua pessoa varonil, resplandecente das sedas e veludos que o vestiam. Descendo os poucos degraus de pedra para apertar a mão entre Jovão e dos mais convivas. Acalo, senhores. O sol desponta. É a hora em que o cervo deixa a malhada. Os cavaleiros saltaram lestos sobre a sela, e a luzida e formosa cavalhada desfilou pelo vale, a doce luz da manhã. O trem de caça Matilhas Pagens Monteiras havia partido ainda à noite para o Couto. Uma ocasião Garcia emparelhando seu cavalo com o do comendador encetou a conversa. Que tempo loução, Dona Lopo? Aberbo, Dona Cristovão. Melhor monção de caça não podíamos ter. Ventos escassos, dia claro, mas fresco. Quereis que vos diga? Esta gentil manhã está afogando o cor atração em ternuras. Não cuidei que fusses tão dado ao sentimento. Por quanto penso que a natureza se enfeitou hoje destes céus não azuis, destes prado verdes, destes ares tão límpidos, para despedir-se da gente e fazer-nos saudades. O comendador se voltou surpreso ver se o cavalheiro falava sério, mas topou com um gesto prazenteiro e um sorriso farsola que não enganava. Desenfeitiçai-vos, Dona Cristovão. É uma casquilha, a vossa natureza que a todos se requebra. Bem faço eu que não a cortejo. Fogai embora. Eu não sei que ideias negras me assaltaram. Esta noite, antes de deitar-me, escrevi meu codicilo. Decididamente cá elegia, cavalheiro. Disseram-me já que tinhas queda para a poética. Cultivastes o madrigal. Agora mudais de gênero. Gracejo à parte, comendor, escrevi meu codicilo. E como nele me lembrei de vossa pessoa, quero dar-vos comunicação do seu contexto. Bem instituís vosso herdeiro universal. Minha mãe havia de querelar do testamento. Mas a terça, de que posso dispor, leguei-a em vossa atenção, para que com ela vos mande dizer missas. Pouco mais ou menos. E diz ver, a minha terça anda em uns 20.000 cruzados, institui herdeiro dela qualquer que seja nobre, e queira vingar a minha morte, já se sabe, em combate leal. Caso ele sucumba, como eu, passará o legado por substituição a outro e outro, e assim sucessivamente até que vos enviem a fazer-me companhia no outro mundo, ou que renuncieis à mão de Dona Inês de Aguilar. A lembrança é engenhosa. Retorquiu o comendador mordendo o bigode e parando o cavalo para fitar seu interlocutor. Não vos parece? 20.000 cruzados já é uma soma boa, e cavalheiros pobres e destros no manejo de espada não faltam na terra. Todos os dias estão chegando do reino. Cavalheiro, disse Dona Lopo com ar severo, entraria em vosso pensamento a ideia de assustar-me. Supondes alguma criança que tem medo de almas de outro mundo? Longe de mim tal ideia. Sei que nem meu negócio de homem não recuareis, nem mesmo diante de um canhão aceso. Se vos fiz esta comunicação, é para depois do nosso encontro façais as vossas reflexões sobre o número das vítimas humanas que têm de ser sacrificadas em holocausto vosso Himeneu. Talvez essa ponderação vos mova mais que o meu conselho. Então o negócio é para vós de vida e morte. Dizei de vidas e mortes. Bravo, Dona Cristovão. Bater-nos-emos até a décima geração. Chegada a cavalgata ao couto, foi a caça levantada. A corrida começou, dirigida, conforme todas as regras da nobre arte da monteria, pelo comendador. O herói da festa era um veado galheiro, cuja fronte iva coroava a alta e rija armação. Por muitas horas esse velho rei da mata zombou da velocidade dos fogosos jinetes e do faro do ascano. Depois de uma batida contínua, exausto de sede e fadiga, arrimou-se a um tronco seco e voltou-se para fazer face à matilha. Suas pontas agudas rasgaram ventre a dois ou três cães. Depois, desfalecendo, vergou a cabeça ao peso dos galhos e arquejou. Garcia Lopo chegavam a galope e com eles a chusma de caçadores. O mancebo, a quem fora designada a honra de dar o golpe de misericórdia, como aquele a intenção de quem era a caçada, recebendo do monteiro Moro o estoque, e bebeu-o no pescoço do veado. Perdeste a aposta? Exclamaram logo muitos cavalheiros. Nem é preciso que o físico decida. Nada, disse Cristóvão, sem o voto dele não me dou por vencido.
Assim vencer.
Foram em busca do licenciado que estava dormindo na cela sobre a paciente mula, e o trouxeram ao campo da contenda. Bem quis o discípulo de Esculápio, nas suas funções de árbitro, pender em favor de quem o pagava, mas a coisa seria calva demais. Decidiu, pois, que a artéria do veado fora traspassada pelo estoque. Desde o princípio que tive o páreo perdido por vós, Dona Cristovão. Sem dúvida era quase impossível. Não percamos o tempo que é precioso. Isto disse Cristovão rindo e olhando o comendador de um modo significativo. Dona Lopo, sou vosso devedor por 100 moedas. Nunca foi minha intenção recebê-las, pois tinha certeza de ganhá-las, Dona Cristovão. Basonastes de vossa habilidade, e eu tomei-vos sobre a palavra era para melhor convencer-vos de vossa sem razão. Senhor Dona Lopo, não estou acostumado a receber lições, e muito menos esmolas. Parece que estáis despeitado com a perda da aposta. Recebereis as 100 moedas ou me dareis satisfação da afronta. Estamos no terreno, temos padrinhos à escolha. Debalde se interpuseram vivas, com especialidade Dom Francisco, para conciliar os dois cavalheiros. Foram ambos inflexíveis, forçoso pois foi dar em campo aos combatentes, servindo de mantenedores o castelhano e o alcaide. Dona Lopo não era uma espada de primeira força, com quanto tivesse um jogo regular. Garcia reconheceu logo sua imensa superioridade sobre o adversário e demorou-se em saborear a vitória. Decididamente não quereis receber as 100 moedas, Dona Lopo. Se vos pesam, atirai-as aos lacaios, cavalheiro. Bem sei, rico senhor, que não fazeis caso dos pobres. Mas todo o vosso grosso cabedal não vale o meu pouco, porque com ele não cooperarareis o que vão custar-vos as minhas dobras. Que é então que elas vão custar-me, gracioso senhor? Nada menos que um óleo. Sois jocoso. Ficareis como o nosso Camões, ai. Quase vos espetastes na minha espada. Não tenhais cuidado, mas pensando melhor diz isto. As damas não me perdoariam, eu jamais de figurado tão nanguapo e gentil cavalheiro. Dona Lopo, upado com o jogo, o qual reclamava todos os seus sentidos, não pôde mais dar a réplica aos gracejos de Cristovão, que já começavam a irá-lo. Ficarei sem este vião, Dona Lopo, mas entrou a vez de estar acamado 2 meses, isto é 60 dias, para refletir nas consequências de vossa pertinácia. Mestre Cabral, que ali estava perto, de amarelo tornou-se verde. No primeiro dia depois do vosso restabelecimento, me fareis a honra de assistir a uma caçada em minhas terras de Matõe, onde vos prometo que atravessarei um veado sem lhe ferir nervo nem veia. Não será festa tão luzida como as que costumais dar, mas escusareis a singeleza. Estais convidados, senhores, para esse dia, e conto convosco. Coreca, acabemos com isto de uma feita, senão acharemos o jantar recozido. Pois seja como dizeis. Aí vê ao ombro esquerdo no jogo do braço.
Sentes.
A espada de Dona Lopo saltou-lhe da mão e o braço caiu inerte ao longo da ilhaga, ao passo que a do obrigava a arrimar-se ao ombro dos pajens para não tombar. Mestre Cabral, gritou Cristovão enxugando a espada. Que achais? Perguntou Dom Francisco. 2 polegadas de profundeza, rasgando sobre a clavícula sem ofensa de nervo ou artéria. Na... Demanda apenas um curativo de 2 vezes. A casa, senhores! Exclamou o comendador. O jantar nos espera. Dona Cristóvão aceita o vosso convite. Daqui a 2 meses, está dito, senhores. Por Santiago, que o caso é galante. Daqui a 2 meses, arranjaram ali uns vedas com ramos verdes para transportarem o comendador, o qual, apesar da febre que sobreveio, ainda fez durante alguns momentos as honras de sua casa, estendido em um leito de campanha, até que por conselho do físico recolheram a sua câmara. À noite, Dom Francisco, chegando à casa, comunicou à mulher o ocorrido, observando que as bodas sofriam com esse acidente uma demora de 2 meses. Ineta, que o ouvia de parte, agradeceu a Cristóvão o alívio que lhe era, mas lamentou o triste acontecimento de que fora vítima uma criatura, a quem ela não odiava senão porque a isso a forçavam. Os dias correram então mais calmos para a donzela. Embora ameaçasse ainda a desgraça, ela esperava sempre em Deus e na volta de Estácio. Mas foi-se o tempo escoando, a convalescença do comendador prosseguia, os 2 meses estavam a findar. João Fogaça chegou de volta de sua expedição.
Robert!
Molina conseguira escapar-lhe, graças à boa cavalgadura, e recolher à Bahia. O capitão de mato vinha-lhe no encalço e entrou na cidade na tarde do seguinte dia. Cristóvão levou a Inesita as notícias que seu colasso lhe trouxera de Estácio. Sentiu a donzela apertar-se-lhe o coração, sabendo que seu amante estava tão longe dela quando a hora, em que seu mútuo destino devia decidir-se, aproximava. Mas havia em sua alma uma esperança surgia sempre nos instantes da desesperação, para lhe restituir a calma. Enfim chegou o dia do restabelecimento de Dona Lopo de Velasco. O comendador e todos os seus convivas, inclusive Dom Francisco, compareceram à casa de Garcia em Matoim. A festa foi esplêndida e excedeu na riqueza de quanto as melhores que se davam na Bahia por aquele tempo. Dona Lopo foi agasalhado como a intenção de quem era o banquete. Quando se retiravam todos, tomou Garcia ao comendador pelo braço, guiando-o até sua comitiva. Então, comendador, não renunciais à mão de Dona Inês. Mas isso é negócio já resolvido, Dona Cristóvão. Neste caso, recomeçaremos, se exis. Dúvida? Estou sempre ao vosso dispor. No dia seguinte batiam-se de novo os 2 fidalgos, e o comendador era novamente ferido no quadril e condenado a mais 2 meses de cama. Dona Lopo se atirara com fúria sobre o antagonista resolvido a feri-lo ou sucumbir de uma vez. Ele preferia a morte ao suplício de um curativo lento, insuportável a naturezas ativas e vigorosas com a sua. Mas Crivão, que desde o primeiro desafio continuara a exercitar-se e adquirira maior perícia ainda, burlou todos os esforços do antagonista. Conduzido à casa o ferido, Ávila enviou-lhe imediatamente Mestre Cabral, cujos salutares avisos em natura oral servissem para a perfeição do golpe, como da primeira vez sucedera. De volta à cidade, o mancebo, ao passar no largo da Sé, viu um palanquim fechado que entrava na igreja e reconheceu, nos portadores, escravos de Dom Francisco de Aguilar, embora não trouxessem eles a libré da casa. Curioso de saber se Inesita ali estaria com a mãe, foi até a porta da Sé e daí avistou o palanquim arreado ao pé do confessionário. Um jesuíta, meio inclinado junto à portinhola, falava com vivacidade. Veio a desobriga, murmurou Cristóvão afastando-se. Era costume naquele tempo irem as damas assim ocultas à igreja para se desobrigarem do sacramento da penitência, e pois não lhe causou aquele incidente grande reparo. Se porém se lembrasse do costume de terem as casas principais ai seu confessor privado, e a de Dom Francisco tinha em muito apreço na pessoa de Fri, Carlos da Luz, se lhe ocorresse a indisposição que existia entre os senhores de engenho e os padres da companhia, não lhe passara tão desapibido o incidente. Depois de longa prática, o palanquim, onde a dona Ismênia, com sua escrava de confiança, tomou para Nazaré. Bolena, Molina, pois era ele o confessor, voltando ao colégio, montou a possante mula e encaminhou-se para o sítio de São Gonçalo a visitar Dona Lopo de Velasco. Na tarde deste meio-dia já foi Cristóvão à casa de Dom Francisco. O fidalgo agasalhou com a acostumada cordialidade. Até aquela hora ignorava o ferimento de Dona Lopo, e pois gozava de satisfação do completo restabelecimento, que prometia a pronta celebração do consórcio. Irritado pelos sucessivos obstáculos que surgiam à realização de um acontecimento tão desejado, o castelhano, com o gênio ardente e insofrego de que era dotado, resolvera apressar a cerimônia. Comunicava naquele antes suas intenções, as quais se refletiam durante semblantes de mulher em desusada preocupação e na fronte da filha em uma sombra mais espessa de melancolia. Cristovão entrando adivinhara o que o assava e aguardou o ensejo de serenar Enta, dando-lhe parte do acontecido. Abriu-se a porta. Um pajem entrou com uma carta. Mandava ao comendador: parece que a divina providência se opõe à realização do nosso mais caro voto, pois lançou de novo, e quem sabe por quanto tendopo, no leito, donde esta vos dirijo. É urgente que vos fale hoje mesmo, armai-vos como eu, de indulgência e resignação aos decretos do Altíssimo. Dom Francisco amarrotou o papel, irado ao último ponto, depois abrindo, colocou-o diante dos olhos da mulher com muito custo, soletrou as linhas da carta. Vede, dona Ismênia, se não é para fazer perder a paciência a um santo. Penso que dona Lopo diz verdade. A vontade do céu não é que estas bodas se façam. Não tentemos a Deus, Dom Francisco, que nos pode ele castigar e bem duramente. O castelhano olhou surpreso para a mulher, enquanto Ávila, aproveitando a ocasião, falava por idade com Inesita. Que razões são estas que vos ouço, senhora? Pois não fostes vós sempre a mais interessada neste casamento e a primeira que se dele lembrou. É certo, enquanto cuidei que fosse conforme com a vontade de Deus e a ventura de nossa filha. Mas vejo agora o contrário, e para tudo vos dizer, senhor Inesita pôs seu cuidado em outro que bem a merece. E esse outro não direis quem seja, já que tão bem informada estáis. Se já o sabeis, é ele valente mancebo que aqui entrou há tempos e o disse em presença de todos nós. Estácio Correia, exclamou Dom Francisco com soberbo alto de voz. A este nome, Inesita e Vão estremeceram e ficaram suspensos dos lábios dos dois esposos. O mesmo, respondeu Dona Ismênia. Inesita e ele se querem. Os sinais da proteção que Deus lhes dispensa são visíveis. Devemos, pois, nos submeter à vontade celeste, abençoando a ventura de ambos. Inesita, assunta da violenta emoção, permaneceu um instante naquele rapto de sua alma, librando-se entre o céu de delícias para onde estava a desferir o voo, e o abismo de amargura e desespero em que ameaçava de novo sepultar-se. Quanto a Cristovão, sua esperança fora rápida e fugaz, porque durante que falava Dona Ismênia, ele vira a cólera funda e terrível que se condensava no afogueado semblante do fidalgo e lhe embargara a voz um instante. Senhora, não proferi estas loucas palavras que são praga contra a nossa filha. Pois eu vos juro que se tal acontecesse, a maldição paterna a perseguiria pela eternidade. A grito pungem rompeu do seio de Inesita, agora desfalecida nos braços de uma escrava. Cristovão ficou ali, mudo espectador da cena, a olhar triste e merencório o pálido semblante da donzela. Dom Francisco saiu arrebatado. Quando Inesita voltou a si, ouviu-lhe Cristovão um mavioso queixume. Só me resta morrer. Ânimo e esperança, acudiu Cristovão. A mais, jamais serei de Estácio na terra, murmurou ela estremecendo ainda a voz da maldição paterna.